Hoje, na Voz do Robô.
Cientistas canadenses dão um nome boladão para novo dinossauro.
Americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás.
Nasce o bebê real.
Está começando mais um A Voz do Robô, com a mente de Diogo Braga, o rei dos escritores Afonso Solano e o host da discordância Roberto Duque Estrada.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Good morning.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Dinossauro Boladão Solano.
E diretamente de Brasília,
eu, Didi Braguinha, quase que eu esqueci.
Esqueceu quem você é, né? A gente sabe.
Por um momento.
Esse dia tá chegando. A gente vamos ter que ficar te lembrando. A vantagem, Beto, é que quando o Diogo finalmente estiver entregue à senilidade completa, a gente pode cada dia dizer que ele é uma pessoa no podcast.
Pode crer.
Who the fuck are you, man?
Como é que você se identifica hoje, Diogo?
Eu me identifico como um podcaster do canal Matando Robôs Gigantes, que eu tenho um leve sotaque porque eu tenho ascendência inglesa.
E lá no Twitch você se identifica como quem, Diogo?
Como gamer, mano. Eu sou o Didi Braguinha Gamer. E vocês podem me ver jogar vários jogos de Free Fire. Claro que não. Claro que não, cara. Tá maluco?
Eu não sei nem o que é Free Fire. Eu sei que...
É o CS de baixa qualidade.
Momento Roberto Babaca. Momento Roberto Babaca. Momento Roberto Babaca.
Ah, é isso? Ih, agora a galera ficou zangada.
É o CS. Não, mas é o CS pra quem tem computador de baixa qualidade. É isso, é assim que eu consigo, porque ele é igual.
Ele é PUBG, né? Ele é um estilo de PUBG e Fortnite ao mesmo tempo e mais louco ainda do que isso.
É isso, é esse, só que com uma qualidade mais, realmente, mais baixa. É low poly a parada, sabe?
Ah.
Tipo, não tô zoando, assim.
Entendi. Então tá, não vou jogar não.
You are a man, I am a machine. Other than that slight difference, we have a great deal in common.
Fuck you!
Meus amigos em esportes, temos aqui o nosso querido Bob Whitton, que bateu aí, quebrou o recorde mundial de sobrevivência. Uai.
Boa.
Porra, esse rapaz, ele acabou de celebrar aí na semana passada, na Inglaterra, em Hampshire, 112 aninhos de vida, meus amigos.
É esporte porque é a categoria vida à distância.
Cara, 112 anos, velho, é muita coisa, velho. É muita coisa.
Não é?
Ele passou o Bilbo, cara.
Passou... Eu não lembro mais quanto tempo o Bilbo viveu.
101. Ele tinha 101 anos.
É, realmente, o Bob, ele passou pela gripe espanhola, cara, de 1918.
Cara, ele passou pela gripe espanhola, ele passou pela primeira, pela segunda guerra. Puta, ele passou... Cara, tudo que você imaginar, que você falar aí, ele passou, velho. Esse cara aí... Ele viu Stalin, ele viu Mao Tse Tung, ele viu Hitler, ele viu esses...
Só a galera do bem.
Só a galera do bem.
Só a turma bacana.
Eu acho
aí
que o nome desse esporte, eu acho que a gente podia oficializar como Maratona da Terceira Idade. Ele está vencendo, ninguém vence ainda realmente, né?
Vocês acham que a vida seria melhor ou pior se nós tivéssemos aquele contador no braço? Lembra aquele filme com o Justin Timberlake? É. Sim. Com ele e com a Mila Kunis, que você tem um tempo de vida, né? Você vai comprando mais tempo e tal. Mas se a gente não pudesse comprar mais, você tem um tempo ali. Fala assim, você morreu aos 88 anos. Aí você pode se programar, né?
Você gostaria de saber a data que você vai morrer?
É uma boa pergunta.
É, olha, eu acho que...
Agora!
Now!
Eu acho que... Eu tô pensando com você... Eu acho que sim. Eu, Afonso, pela minha personalidade, talvez sim, porque eu poderia me programar. Entendeu? Aí o último ano, por exemplo, vai ser só de festa, chamar a galera, né? Você pode deixar as coisas corretas ali para seus filhos, sei lá, seus netos.
Mas você, Afonso, ó, tem um filme muito, muito, muito merda e muito mal feito, eu indico de tão ruim que ele é. Chama Countdown, o nome do filme.
É, Vaca Caída.
Countdown.
Esse?
Countdown! E o lance do filme é que tem um aplicativo. E aí você bota no aplicativo e ele diz quanto tempo de vida te resta.
Oh.
E aí a minha pergunta é, se vocês sabem que esse aplicativo existe, ele tá instalado no celular de vocês, vocês apertariam o botão pra saber ou não?
Mas só entender melhor as regras. Ele leva em consideração acidente também?
Não, ele basicamente fala assim, ó, você tem X tempo de vida, independente de como você vai morrer.
É porque o acidente que o Afonso tá colocando é uma variável inesperada, não é um cálculo biológico, sabe?
É.
Não, ele sabe. Tá, ele sabe. É tipo
como
assim,
se fosse programado mesmo.
É, X tempo de vida pra você morrer.
Eu definitivamente não clicaria. Não, de forma alguma.
É.
Eu não clicaria. Eu acho que assim, se eles tivessem modelos de compra, por exemplo, você pode comprar o pacote premium, onde você vai saber exatamente. Ou você pode comprar o pacote starter, que você tem uma noção de década.
Nossa, de década? Porra, aí tu tá querendo. Ah, muito fácil.
A versão free te dá a década. Olha que interessante.
A versão free te dá a década. Isso. Né? Então, quando eu chegar agora, nessa década, eu vou começar a me preparar pra parada.
Pô, tipo... mas é pior. Pensa só, você sabe que você vai morrer, digamos, na década de 2060, entre 60 e 70. Cara, quando virar o ano pra 60, você vai ficar paranoico.
Mas não é a vida real? A gente já não é paranoico sabendo que a gente pode morrer a qualquer momento?
Não, inclusive isso na psicologia é muito interessante, porque falando de Ocidente, nós gostamos de esquecer que somos perecíveis, né? Muito mais do que o Oriente, às vezes.
A gente foge da morte o tempo todo, tá aí? O nome disso é religião.
Help me, Jesus! Help me, Jewish God! Help me, Allah!
Ih, sacou?
Ué, mas não é?
É fugir.
É, ué, não é legal você saber que você não vai morrer, você saber que tem uma vida depois, que tudo acontece. Não é muito mais fácil?
É muito mais conveniente e agradável.
É exato.
A gente viver nesse universo, a gente sabe que tem uma continuidade.
Né? É que engraçado, a religião, ela não necessariamente ela conversa com a fuga da morte, mas sim, ela é uma continuação dela. Então, se você pensar, a religião está sempre falando da morte.
Sim, mas é a explicação, né?
O lance é, a gente tem medo de falar, puta, vai acabar, eu vou morrer e tal. Ela fala, não, calma, tem um depois. Aí muda, porque tem uma que fala assim, ó, pro depois ser legal, você tem que fazer porra nenhuma aqui. Aí tem a outra que fala que pro depois ser legal, 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso resolve.
Vocês sabem que eu conheço um cara, eu conheço um adulto. Engraçado, né? Eu conheço um adulto.
Sério? Ele é legal?
Ele é legal, cara.
Como é que é, cara? Conviver com um adulto?
Ele leva pro parque, ele compra brinquedo pra gente. Ele é...
Quando você quer ou quando ele quer?
Quando eu quero. Ele é muito bom pra gente. Ele é um adulto.
Porra, cara!
É, vou te apresentar o meu adulto. É. E essa pessoa da minha família, ela é espírita, né? É kardecista.
Uhum.
Mas essa pessoa, ela me confessou certa vez que ela tem, na verdade, medo de viver para sempre. Ela fala que incomoda profundamente o conceito de que a alma dela, em tese, né, segundo a filosofia que ela crê, é eterna.
Uhum.
E ele falou que fica às vezes sem sono pensando nisso. Tipo, caraca, e se eu não quiser mais existir? A minha consciência para sempre durará. E aí, dependendo, né, da filosofia, de não, mas lá pra frente alguma coisa vai acontecer, sei lá, Evangelion, vai todo mundo se unir numa única bolota de luz, sei lá. Mas eu sempre achei muito interessante esse ponto de vista dele, né?
É. Ele é tão materialista quanto o medo de morrer, né? Porque, no fim das contas, ele tá apegado a noção de vida que a gente tem na Terra também, não é?
Eu não sei se é materialista, porque, pelo contrário, ele diz que ele gostaria de deixar de existir.
Mas a existência pra ele é baseada na única coisa que ele conhece. É tipo aquela galera que fala assim, eu não vi no alienígena. Eu acho que alienígena tudo tem que ser humanoide, dos braços e tal, esperar o mesmo ar. Eu falo assim, esse planeta não pode ser habitado. Não, pode ser habitado por ser humano, porra.
Sim,
tá
claro.
Dizendo que a forma de existência não carnal, ela vai ser tão diferente da sensação que ele tem, que não vai fazer, essa comparação vai ser impossível, né?
É, porque a galera que é kardecista é tipo, você tá indo por planos, você tá melhorando, você tá subindo, você tá evoluindo, e aquilo que a gente se apega aqui nessa vida, é uma coisa que, puta, Cara, esquece isso, assim, não é sobre isso.
Pois é.
A gente aqui tem que se liberar do ser, daquilo que a gente acha que é a matéria, né? Então é muito louco.
Ó, o Beto budista.
Beto budista, ele tá nessa vibe. Diogo, inclusive...
Sou nessa vibe.
Diogo, você já achou sua pistola espiritual? O pessoal do Nerdcast tá perguntando toda hora.
Não, eu já expliquei isso, as pessoas voltam nisso. A pistola espiritual, primeiro que não era minha, ela é de quem precisa.
Ah, é
ela
verdade.
Ela vai para quem precisa e ela passa, ela já saiu. E já precisei dela e ela se foi agora, não tá mais comigo.
Entendi.
Through the Force, things you will see, other places, the future, the past... Our friends longer.
Eu queria saber uma coisa muito importante sobre o aplicativo que vocês instalarem no celular de vocês, tá. Que diz a sua vida.
Ah, tá. Tá?
Vocês deixariam as notificações desse aplicativo ligada?
Ah.
Tipo, faltam 3 horas. Nossa, olha. Bom dia, você está no penúltimo dia do assunto. Caralho, imagina.
Caraca, é o Doomsday Clock.
Caralho.
Caraca, meu irmão. É, cara, mas eu acho que é inevitável que você tenha um countdown do último dia, pelo menos, né?
Será?
Ah, eu acho que tem que ser. Inclusive, as pessoas vão fazer festas de despedida. Bota o clock, assim, no relógio, no meio da sala, e agora é 5, 4, é quando todo mundo bebia, 3, 2, 1, aí a pessoa cai. Entendeu? Se bem que... Ih, peraí, se bem que é interessante, né?
E se ela for morrer com um avião caindo na cabeça dela? Aí tá, tipo, geral na festa?
Pois é.
Mas olha só, a partir do momento... Isso é meio profético, na verdade, né? Se você sabe exatamente o momento da sua morte... De certa maneira, você vai limitar as possibilidades, né? A não ser que exista uma coisa... Obviamente, existe um destino, né? Se a gente acredita que a gente tem como prever a hora da nossa morte, o dia, existe um destino. Mas o quão esse destino é realmente determinado, né?
Uhum.
Você vai morrer nesse dia, mas a maneira como você vai morrer ainda não está determinada. Porque se você sabe que você vai morrer às 3h15 da tarde, porra, você vai falar, beleza, eu vou ficar sentado no meu sofá às 3h15 da tarde. Aí você fica sentado. Se tava dizendo que você ia morrer de avião, tipo, uou, pode cair um avião em cima de você, né? Aí vai do português.
Pois é, cara. Não sei.
É, e aí se tiver uma galera do teu lado, fudeu, né?
Olha a merda, as pessoas foram comemorar contigo, né, cara?
É.
E atualizou a notificação na hora da parada.
A galera pode se perguntar, e tu vai na festa de despedida do Diogo? Eu não sei, se a porra, se for tipo um terremoto, a gente vai estar lá, vai todo mundo...
É, porque, tipo, vocês sabem, o Costinha, né, todo mundo lembra do Costinha.
Ah.
Uhum. O Costinha, ele não voava de avião, ele nem entrava, assim, em set de gravação, que era o avião parado, sem piloto, sem nada, ele não entrava. Aí um dia, o nego perguntou pra ele, falou assim, pô, mas Costinha, qual é o lance, velho? Por que você tem tanto medo de viajar de avião, assim, cara? Porque se for pra você morrer, cara, é o seu dia, você vai morrer. Ele falou, é, mas se for o dia do piloto, eu tô fudido.
Eu lembrei de uma história do nosso amigo lá da... Ele, não sei se vocês lembram disso, no colégio, uma vez ele confessou a nós que uma cigana havia dito a ele que ele ia morrer de carona no carro de uma pessoa que ele não conhecia muito bem dirigindo. E aí ele nunca mais esqueceu isso, sabe?
Caralho, que merda, cara. Que merda. O cara nunca pegou Uber na vida, né? Em mídia e-mail, um americano achou uma mensagem que foi engarrafada e lançada ao mar 50 anos atrás, senhoras e senhores. E olhe lá, quem encaminhou essa mensagem via mar foi um marinheiro russo. Olha que coisa bacana.
E o que tinha na carta, de Braguinha? Você que tá no local aí.
A mensagem era uma saudação de um marinheiro russo datada de junho de 1969, se não me engano, a época que o homem foi à lua. Ou seja, provavelmente jogou a carta ao mar revoltado, que os americanos chegaram primeiro.
em tese. Todo mundo sabe que os russos têm as 2 astronautas mortos na lua, né?
Exato, e vários cachorros e macacos por lá também.
Ah, tá. Eles foram mandando outros animais, uma girafa?
Porra, girafa.
Muito bom.
Fica a sugestão para um podcast nosso, que é o E3, que é um podcast que fala exatamente sobre isso, sobre animais que foram testados em experimentos aí, muito bacana, de quadrinhos, né?
Caralho, hein? Aí, Afonso, Diogo, twitcheiro, fazendo links aqui, dando referência de conteúdo.
We3.
É o nome mesmo, né? We3.
É, WE3, sobre animais robôs, né? Laboratório, misturado.
Não, maneiríssima dica. O quadrinho é foda e tal.
Aí, ó. Ah, ué, fala agora que eu esqueço as paradas.
Não esquece. Apesar de não ter nada a ver com espaço, mas era animal.
Tem, porra, o principal lá era um cachorro astronauta.
Não, tem nada a ver.
Cara, não tem esse bicho no Guardiões da Galáxia? Tem um easter egg no Guardiões da Galáxia, ele com um cachorro com uma roupa russa.
Deve ser uma menção à Laika da cadela.
Não.
Aí, tá desmerecendo tudo que eu falei, viu? Fiz uma parada irada de lembrar de...
Mas o Diogo, só rapidinho, só pra te falar, o cachorro no Guardiões da Galáxia é um personagem da Marvel, tá?
Ah, é? O cachorro astronauta?
É, o cachorro astronauta. Ele é o Cosmo, The Space Dog, é o nome.
Uau. Foi um dia não muito criativo.
É, pois é.
O que vocês têm pra hoje, hein, rapaz? O Stan Lee, né? Ei, rapaz! O que vocês têm para mim hoje? É, pensamos num cachorro astronauta. Bacana!
A mensagem funcionando era uma saudação em russo e um endereço para pedir, um pedido para que a pessoa retornasse essa garrafa para esse endereço caso alguém achasse, né?
Maneiro.
Foi o que o cara fez, o cara que achou fez, né?
Beto, se você tivesse a oportunidade de jogar uma garrafa no mar vazia, claro, com você vai ser vazia, né? O que você... Que mensagem você botaria para a posteridade?
Cara, olha, eu achei a mensagem do cara maravilhosa. Tipo assim, retorne essa garrafa pra mim. Você tá mandando uma quest.
Pô, mas é a mensagem boomerang. É o return to sender.
Na verdade, é um alerta de celular antigo, né?
Pois é.
Dos mares. Ah. Por favor, me lembrar de algo. Aí o cara joga no mar.
Pois é.
A pergunta é, assim, eu entendo que, por exemplo, uma pessoa desesperada numa ilha deserta, faz sentido você jogar a garrafa com uma mensagem, né? A pessoa deriva no mar, faz sentido você mandar uma mensagem, você mandar várias até, dessa maneira.
Sim.
Agora, existe algum propósito real fora a brincadeira de aonde deve parar isso, sacolé? Por que se jogar uma mensagem ao mar, se não em caráter de urgência?
É porque é uma cápsula do tempo, né? Se a gente pensar,
é
muito interessante, assim, você deixa ela parada e você não sabe quem vai recuperá-la. E essa conexão entre duas pessoas, conexão realizada pelo acaso, ela acrescenta uma poesia, eu acho que as pessoas apreciam.
Mas assim, eu acho que eu botaria em binário, assim, em payday, qualquer coisa, sabe? Tipo, você faz um código...
Payday em binário.
Não, olha, eu vou ser muito honesto, eu gosto de aventuras e de mistérios, mistérios que envolvem aventuras, tá?
Gosta, né?
Eu acho que é maneiro, se eu fosse marinheiro, é um pedido que eu faço a todas as pessoas que trabalham embarcados, enterrem uma quantia de grana e joias em algum lugar por onde vocês passarem.
Entendi. Você tá falando com os piratas, claro, né? Só pra deixar claro.
Não, eu tô falando com os marujos de navios e de embarcações, pode ser petroleiro, qualquer parada.
Marujos que por acaso estejam em poder de um tesouro que não possa ser depositado em banco, né? Especificamente com essas pessoas.
Não precisa ser um grande tesouro, sabe qual é? Pode ser uma quantia, tipo, o cara enterra um anel, o cara enterra um baúzinho, sabe, uma coisa com 10 reais, 10 reais um choquito, sei lá, uma coisa assim. E eles começam a jogar garrafas com mapas, levando para esse local. Olha que maneiro, você tá na praia da Barra da Tijuca lá, curtindo o seu sábado, você acabou de pegar seu jacaré, desceu na areia molhada, saiu todo com calção cheio de areia, porra, tá voltando pra pegar tua cerveja ou tua Coca-Cola, e aí bate no seu pé, assim, uma garrafa de vidro.
Olha só.
Escrito Country Wine, né? Aí bate no teu pé, aí tu pega e fala, meu Deus, essa garrafa veio do mar e ela tem uma mensagem. Quando você abre, tem um papel lá dentro enrolado, em forma de pergaminho, com uma coisa impressa nela. Que é um mapa.
Você pode até estar salvando a vida de uma pessoa sem propósito, né? As pessoas podem estar ali tristes.
Pô, mas aí, Afonso, se você encontra uma garrafa com um mapa, você não vai atrás? Você, Afonso, agora. Você achou agora essa mensagem.
Pô, que faz? Com certeza. Botar meu chapéu de explorador e vou fazer. Vou chamar os Goonies, o Uncharted.
Porra, não. Fala sério. Para de dentro
do cavalo. Não, com certeza. Eu ia ficar curiosaço. Eu ia buscar. Acho que todos nós íamos ficar curiosíssimos. E é maneiro mesmo, cara. Eu acho que é justamente essa poesia que eu falei. Você deu uma missão, aquela coisa. Essa é a sua missão caso você escolha aceitá-la. Porque a pessoa pode também voltar a engarrafar e jogar no ar para o próximo, para a próxima.
É.
Exato. Não é? Exato. Eu acho que é tipo Jumanji, né? A aventura tá ali. Né? É só você abrir e optar por ir atrás, assim.
Ele só tem que torcer para não ter sido a garrafa jogada ao mar por Didi Braguinha. Que ele tá agora falando tudo isso, Beto, mas a gente sabe. Se alguém abrisse a garrafa de Braguinha, tudo que encontrariam seria um desenho de uma piroquinha.
É Hello.
Não há dúvida alguma. Quem aí gosta de dinossauro?
Eita,
exatamente.
Tio Afonso.
É, por que eu pergunto isso? Porque no mundo de Ross Geller, um cientista canadense, ele resolveu chamar um novo dinossauro carnívoro aqui, muito parecido com o Tiranossauro Rex, um clássico amigo aí do Spielberg, com um nome muito diferente. Um nome científico é Thanatopterystes degrotorum, não sei se eu invoquei alguma coisa sem querer, que em grego pode ser traduzido como o ceifador da morte.
Cara, esse maluco é tipo, o maluco joga muito RPG, né? O cara falou assim, cara, quem vai fazer juiz a parada?
Deixa eu fazer dar uma de aqui de Pasquale. De alguma maneira a gente pode interpretar ceifador da morte como uma pessoa boa. Porque ele está tirando a morte daqui.
Ele colhe a morte.
Ele só retira a morte. Ele não está ceifando vidas. Sabe qual é? Ele está ceifando a morte. Então ele está colhendo a morte para que a morte não aconteça nesse local.
Mas acho que da morte, no sentido, não é que ele esteja ceifando a morte. Ele é um ceifador que trabalha para a morte.
Aí você está inferindo que este dinossauro é um dinossauro do mal.
Ah, mas não são todos? Olha, ele tem oito metros de comprimento, era um parente do Tiranossauro Rex, talvez um primo aqui. Um
cunhadão show.
Cunhado show. e ele comia carne, né? Que nem muita gente aí come.
Se a gente algum dia pode ter um dinossauro chamado Sandra.
O dinossauro Sandra. Mas sabe, está de sacanagem? Tem muitos dinossauros que o nome é tipo assim, Alansauro.
Porque foi o Alan que achou, é isso?
Albertossauro. Tem um Albertossauro.
Cara, fazer uma indicação aqui bacana. Lançaram recentemente, ano passado, eu acho. O jogo Jurassic Park, Jurassic World, né? Que é um jogo de simulação de parque, de diversão, onde você, em vez de fazer o seu parque de roda gigante, o cacete, você vai fazer um parque de dinossauros. Ah. E o jogo é muito interessante porque é um jogo bacana, onde você tem que realmente gerir seu parque, mas o mais legal é que quando você cria uma espécie nova de dinossauro, cara, vem ali o documento completo pra você ler com onde foi achado no mundo real, de que maneira esse veio, o que os cientistas sabem sobre como esse dinossauro vivia. E realmente, esse Albertossauro, as paradas, você começa a ver cada nome. Nunca tinha imaginado, cara.
É também o lance, é você dar um nome legal pro seu dinossauro, né?
É,
falou do Albertossauro e tal, você descobre um dinossauro, você vai, porra, não vai dar, tipo, esse é o Pomponsauro. Porque o rabo dele lembra um pompom. Não, tem que botar tipo Scorpiosaurus Bolotos.
Não, mas olha,
é um nome.
Mas esse é o problema da gente dar nome antes da pessoa nascer ou da coisa ser criada. Porque assim, o bacana, na verdade, eu acho que seria que os seus feitos, eles, né, fossem seus sobrenomes. Tudo bem, o primeiro nome pode ter sido dado pelos seus progenitores. Agora, os seus sobrenomes é o que você faz. Robertos. Robóticos Gigantes Alcoólatra.
Tudo junto, Tem que conhecer a pessoa pelo nome.
O Afonso seria Afonso de Carvão Smart Fitness.
Você vai fazendo uma coisa meio gladiadora, assim.
É porque eu penso que seria como dinossauro, né? Porque o cara acabou de descobrir. Aí, porra, é o maior devorador carnívoro que já existiu. Aí ele dá o nome de Alberto.
Albertossauro, né? Não.
Porra, Alberto é nome de contador, maluco.
Mas, pô, o cara não pode. Ele dá o nome que ele quiser, ele descobriu o bagulho.
O poder pode, mas faz jus ao que o bicho fez em vida, sabe qual é?
E se o bicho fosse o que ficava lá fazendo a auditoria dos pedaços de carne que eles comeram?
Aí chama de
Alberto. Então, porra.
Almoxerisauro.